DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste sábado, 21 de dezembro. O conflito no Sudão do Sul continua sem sinais de abrandamento. Os Estados Unidos estão a tentar encontrar uma solução pacífica para a contenda. O secretário de Estado, John Kerry, informou que vai conduzir um enviado especial ao país para a promoção do diálogo entre as partes rivais. Ainda ontem, pelo menos 2 capacetes azuis indianos e 10 civis morreram vítimas dos confrontos entre etnias. O conflito armado ganhou força a 15 de dezembro, quando o ex-vice-presidente Riek Machar e o presidente Salva Kiir deram início a uma luta violenta pelo poder. As Nações Unidas falam em cerca de 500 mortos e 16 mil refugiados até agora. Na República Centro-Africana, a violência religiosa em Bangui já fez 30 mortos, informa a agência France Presse, que cita fontes da Cruz Vermelha. Um novo surto de violência sectária na capital eclodiu durante a noite de quinta-feira. Mais de 40 pessoas foram assistidas num hospital local, a maioria com ferimentos de bala. Algumas áreas de Bangui continuam controladas por milícias cristãs. Em Moçambique, Afonso Dhlakama, líder da Renamo, assegurou numa entrevista telefónica à agência Lusa que continua a viver na Gorongosa, escondido das forças governamentais. Há quase 2 meses fora da base de Setungira, o dirigente do antigo movimento guerrilheiro disse estar a viver nas zonas rurais de Vanduzi. Segundo o próprio, uma ida a Maputo depende da evolução da situação atual. De acordo com Dhlakama, tem que haver mediadores internacionais nas negociações com a Frelimo. Também em Moçambique, as chuvas intensas já mataram 3 pessoas e desalojaram 5 famílias nos últimos 3 dias em Barué e Chimoio, na província de Manica, centro do país. A informação é avançada pela agência Lusa, que cita fontes do Instituto de Gestão de Calamidades. João Vaz, desta organização, disse que 2 das vítimas foram atingidas por raios em Barué e a terceira foi arrastada pelas correntes de água em Chimoio. Os comitês de gestão de risco já foram ativados. Também a Administração Regional de Águas do Centro alertou este sábado para a subida das principais bacias hidrográficas na região. O governo de transição da Guiné-Bissau promete publicar na segunda-feira o relatório da Comissão de Inquérito aos incidentes com o avião da TAP forçado a transportar para Lisboa 74 sírios com passaportes falsos. A informação foi avançada pelo ministro da Justiça, Saído Baldé, que não quis avançar com os elementos que vão constar do relatório. Mikhail Khodorkovsky, o antigo empresário petrolífero que estava detido na Rússia há 10 anos por fraude, recebeu na quinta-feira o perdão do governo russo. Segundo o porta-voz da família, Khodorkovsky encontra-se agora em Berlim, na Alemanha, para onde viajou ainda ontem. O antigo homem mais rico da Rússia e conhecido opositor de Putin foi abrangido pela lei da amnistia aprovada pelo Kremlin por motivos humanitários, devido ao estado de saúde da mãe. Nas Filipinas, 6 semanas depois da passagem do tufão Aiwan, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, reuniu-se este sábado com o presidente das Filipinas, Benigno Aquino. O encontro aconteceu antes do secretário-geral viajar até Tacloban, a área mais afetada pelo Aiwan, que devastou o centro das Filipinas, causando cerca de 6.100 mortos e mais de 1.700 desaparecidos. Na Turquia, 16 pessoas foram formalmente acusadas de corrupção, fraude e branqueamento de capitais no âmbito de uma investigação sobre venda de ouro e transações multimilionárias entre a Turquia e o Irão. Entre os 16 acusados estão os filhos do ministro do Interior e do ministro da Economia, bem como o diretor-geral de um dos maiores bancos turcos. E no desporto, horas antes de disputar a final do Campeonato Mundial de Clubes, o Bayern de Munique recebeu um presente de Natal antecipado dos principais rivais na Bundesliga. O Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund saíram derrotados dos respectivos jogos. O Leverkusen perdeu por 1-0 frente ao Werder Bremen, enquanto o Dortmund perdeu por 2-1 contra o Hertha de Berlim. O Hamburgo perdeu por 3-2 com o Mainz, enquanto o Friburgo triunfou perante o Hannover por 2-1. O Eintracht Braunschweig ganhou ao Hoffenheim por 1-0. O Schalke FC e o Nuremberg empataram a 0 bolas. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afiportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-1982-73. Contamos com os seus comentários. Fica agora com o programa Contraste, hoje apresentado por Guilherme Correia da Silva.
DW Contraste. O clima de tensão em Portugal está a aumentar devido à política de austeridade do atual governo. Políticos da oposição e militares que orquestraram a Revolução Portuguesa são unânimes. Portugal está a destruir as conquistas do 25 de Abril, que derrubou a ditadura fascista. Há quem peça a admissão do Executivo, liderado pelo social-democrata Pedro Passos Coelho, e há quem vá mais longe e diga que é preciso um novo modelo de fazer política. Neste contraste, antigos opositores à ditadura portuguesa e militares da Revolução dos Cravos falam sobre o Portugal de hoje. Acompanha-o Guilherme Correia da Silva. O slogan da Revolução Portuguesa voltou às ruas de Lisboa. É acompanhado por frases de ordem contra a austeridade imposta pelo governo e pela Troika, composta pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. Já era assim a 15 de outubro de 2011. Milhares de pessoas foram para as ruas da capital portuguesa pedir mais democracia participativa e protestar contra os credores internacionais. Portugal pedir ajuda externa há pouco tempo por considerar que era insuportável continuar a financiar as suas dívidas nos mercados habituais. Os juros eram cada vez mais elevados. Em troca do resgate financeiro, a Troika pediu cortes nas despesas. A reação não tardou. Em frente às escadarias da Assembleia da República Portuguesa, os manifestantes queixavam-se de estar cada vez mais reféns do poder financeiro. Acusavam também o governo de tomar decisões à porta fechada. Segundo a manifestante Paula Gil, a política afastara-se das pessoas. Para o protesto, a jovem levou na orelha um cravo vermelho, o símbolo da Revolução Portuguesa, o 25 de abril de 1974.
O cravo simboliza tudo aquilo que há de mais bonito no nosso país. A garra das pessoas, a liberdade e também simboliza os direitos que nos estão a roubar. Estão-nos a roubar o direito ao trabalho, estão-nos a roubar o acesso à educação livre e gratuito, estão-nos a roubar o Sistema Nacional de Saúde, estão-nos a aplicar medidas de austeridade que não nos vão permitir sobreviver ou que vão tornar a vida quase insustentável se continuarmos nesta direção.
Hoje em dia, a insatisfação cresce no país à medida que o desemprego e a imigração aumentam. Um pouco por todo lado, ouvem-se queixas contra a austeridade. São tema recorrente nos cafés, fazem diariamente manchete na imprensa e chegam também ao Parlamento de forma inconvencional. Em fevereiro passado, num debate parlamentar, o primeiro-ministro português foi interrompido por um grupo de cidadãos que resolveu cantar do alto das galerias do Parlamento em protesto.
Financeiro multianual. Nós...
As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. Peço ao Sr. Primeiro-Ministro que aguarde um pouco para prosseguir.
Obrigado, Sra. Presidente.
Grândola Vila Morena foi um dos hinos da Revolução dos Cravos de abril de 1974. Foi a música escolhida pelos militares que deu luz verde ao golpe de Estado que derrubou a ditadura fascista. Os revolucionários tinham como principais objetivos democratizar, descolonizar e desenvolver o país. Mas um dos capitães da Revolução, Vasco Lourenço, não está contente com o rumo que Portugal tomou, sobretudo desde que o país pediu ajuda aos credores internacionais.
Somos um protetorado, somos um país ocupado, não militarmente, mas ocupado por forças estrangeiras, pela Alemanha principalmente. Depois somos um país que foi assaltado por elementos que ocuparam o poder, que se mostram como que herdeiros dos elementos que foram vencidos no 25 de Abril e atuam como se estando a querer vingar-se do que aconteceu no 25 de Abril. E estão a destruir tudo o que podem destruir, que cheira a 25 de Abril.
A austeridade está a anular um por um os direitos conquistados na Revolução, critica o político da oposição, Manuel Alegre, depois do 25 de Abril.
A Revolução Democrática foi feita, a descolonização foi feita, o desenvolvimento foi feito e foi feita a Constituição da República, que é uma Constituição muito progressista e que consagrou os direitos sociais inseparáveis dos direitos políticos, não é? A segurança social pública, o Serviço Nacional de Saúde, direito à saúde, direito à habitação, a escola pública. Agora, tudo isso está a ser destruído por esta situação de resgate em que nos encontramos e pelas condições duríssimas que nos estão a ser impostas pela chamada Troika. E também pelo facto deste governo estar aproveitado essa circunstância para realizar o seu próprio programa ideológico.
Em pano de fundo está o crescente poder dos bancos ou das bolsas financeiras, por exemplo, que Alegre também denuncia.
Temos hoje essa entidade mítica chamada de mercados, que se sobrepõe aos próprios Estados democráticos e às instituições democráticas de cada país.
Alegre não é o único a pensar assim. No final de 2011, os manifestantes do movimento Occupy Wall Street já se insurgiam contra os tentáculos do poder financeiro. O slogan do movimento, "Nós somos os 99%", alertava para o fosso crescente entre a grande maioria da população e o restante 1%, a classe rica norte-americana, mais influente na política do que todos os outros. O movimento Occupy teve ramificações na Europa, onde manifestantes montaram tendas permanentes de protesto em Londres ou Frankfurt, por exemplo. No chamado Velho Continente, o descontentamento da população também se refletiu nas urnas. Na Alemanha, o Partido Pirata entrou para várias assembleias estaduais, angariando os votos de protesto de muitos eleitores insatisfeitos com a forma como se faz política. O comediante italiano Beppe Grillo, antissistema, ficou em terceiro lugar nas eleições legislativas de 2013. Movimentos desta dimensão ainda não surgiram em Portugal. Nas últimas eleições autárquicas, em 2013, saíram vitoriosos os dois partidos que em 2009 também tinham sido os mais votados, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Ainda assim, o histórico socialista português Manuel Alegre destaca o aumento dos votos brancos e nulos a nível nacional, em conjunto, cerca de 7% dos votos. Alegre diz também que os movimentos independentes emergiram com muita força nas últimas autárquicas.
Acho que os partidos políticos fecharam-se muito em si próprios. Há uma certa partidocracia, há uma lógica aparelhística muito grande na vida política, em toda a Europa, não é? Em toda a Europa. E isto é perigoso para a democracia. As pessoas tendem a cansar-se dos políticos, até que os políticos são todos iguais, quando não são todos iguais. Eu acho que os partidos políticos ou se reformam, ou se abrem, ou se regeneram, ou incluem, digamos, esses movimentos cívicos, esses novos movimentos que aparecem, ou eles vão se revoltar contra os próprios partidos.
O comandante do golpe militar do 25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho, diz mesmo que o modelo da democracia ocidental não está a funcionar.
Este tipo de democracia é um tipo de democracia que foi instituído pela classe dominante, a seguir à Revolução Francesa, portanto, em 1789. Foi instituído, de facto, pela burguesia que ansiava a ter poder político, já tinha o poder financeiro, e instituiu este modelo que vigora até hoje, da democracia representativa, via partidos que surgem nessa altura também. Agora, pá, eu julgo, pá, que há necessidade, pá, de alterar isto e da democracia representativa passarmos para a democracia direta.
Esse é um objetivo de Otelo desde 1974. Para o revolucionário de Abril, a solução para o atual cenário de crise em Portugal devia ser radical. Otelo diz que os militares deviam pôr mão no país, à semelhança do que aconteceu na Revolução Portuguesa.
Só há uma linguagem que o poder instituído deste género conhece, que é a violência. Num caso destes, quando nós sabemos que aqueles que estão a exercer o poder democraticamente eleito são meros serventuários do capital financeiro que domina a situação a nível global, é dever pá, da instituição militar, dever democrático da instituição militar, de facto, derrubar o governo. Uma operação militar, tal, derrubar o governo.
E os militares estarão dispostos a isso?
Não estão. Não estão. Não estão pela tal coisa do medo.
A maior parte dos críticos não vai tão longe. Muitos pedem simplesmente a demissão do governo de Pedro Passos Coelho, sem recorrer às armas. O Executivo português anunciou mais cortes nos gastos públicos para 2014. Muitos salários da função pública e pensões serão reduzidos. O primeiro-ministro pediu aos portugueses para fazerem mais um esforço. Segundo Passos Coelho, só assim Portugal conseguirá pagar as dezenas de milhares de milhões de euros que deve aos credores internacionais. Mas a política de austeridade deste governo já foi longe demais, afirma o antigo presidente da República Portuguesa, Mário Soares.
Há gente a comer, a ir buscar os caixotes de lixo para dar comer aos filhos, nos caixotes de lixo, a tirar as coisas, é isso. Este é um governo que nos está a destruir completamente e que tem que ser retirado. Um governo e um presidente têm tantas responsabilidades como o governo.
A solução para a austeridade é simples, diz Mário Soares. Basta não pagar aos credores internacionais.
Como na Argentina é tão simples como isso. A Argentina teve uma crise dessas e de repente disse, não pago. Não se passou nada. Progrediu.
Numa intervenção polémica, em meados de novembro, Soares disse que o país estava a caminho de uma nova ditadura e alertou que a violência estava à porta. Na altura, também o capitão de Abril, Vasco Lourenço, avisou que se os governantes não saíssem a tempo, seriam corridos à paulada, palavras suas. Ainda assim, Vasco Lourenço está confiante no futuro.
Temos que acreditar que vamos ser capazes de conseguir outra vez dar a volta a isto. Vamos ter que despertar a consciência das pessoas. Vamos ter que pôr as pessoas a lutar pelos seus interesses e pelos seus valores.
Só assim se poderia impedir o murchar dos cravos da Revolução de Abril de 1974.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear Aprender de Ouvido e ao 8º episódio da radionovela As Indesejáveis Visitas Noturnas, a luta de uma família contra a malária. Neste episódio, intitulado Guerra contra as Visitas Indesejáveis, vamos começar por juntar-nos a família no seu caminho para casa.
Marido, onde tinhas a cabeça para fazer uma pergunta daquelas?
Como assim?
E no entanto parecias tão sério. Doutor, os peixes podem ser usados para controlar os mosquitos.
Sou mesmo pai.
Onde é que eu tinha a cabeça? Onde é que eu tinha a cabeça? Estava a pensar em ti e nos meus filhos. Eu não quero que sofram outra vez. Mas aprendi uma coisa nova. E a pergunta não era tão disparatada como julgas.
Ah, não?
Então, o que aprendeste, pai?
O médico disse-me que os peixes, na verdade, podem reduzir o número de mosquitos, porque eles comem os ovos deles, que normalmente são postos na água, não é?
Ah.
Então, eu vou pôr um peixe chamado tilápia do Nilo em todos os reservatórios de peixe abandonados. E quem sabe, talvez até possa começar a vendê-los se eles se reproduzirem. E depois, nunca mais terei de ir pescar.
Uau! Essa ideia é excelente, pai. Eu vou alimentá-los todas as manhãs.
Bem, não será preciso, filho. Porque espero que eles se alimentem dos ovos ou das larvas dos mosquitos. O que achas, Adeline?
Eu acho ótimo, querido.
Olha, deixa-me ajudar-te com o Bruno. Talvez seja melhor levá-lo quando sairmos do autocarro. Senhor motorista, saímos na próxima paragem.
E Marcolino e a família pegam nas suas coisas, descem do autocarro e dirigem-se para casa. Mas quando lá chegam...
Ai, sabe tão bem estar de volta. Quero deitar-me e descansar um bocadinho na cama.
Tens toda a razão, filha. Ah! Ah, meu marido! Estou a ver que compraste uma cortina por causa dos mosquitos. Espera lá. O meu vestido de noiva está pendurado na janela. Marcolino, como é que me pudeste fazer isto?
Tem calma, tem calma.
Oh, como calma?
Eu só queria ver se funcionava para manter afastado os visitantes indesejados.
Oh, não.
E olha, funcionou mesmo. Desde que eu pendurei, os mosquitos já não entram pela janela.
Ah, não é assim.
Além disso, Adelina, nunca mais vais usar o vestido. Vais?
Não é isso que está em causa. Só pensas em ti mesmo.
Não.
Primeiro levaste a rede mosquiteira. E agora estás a usar o meu vestido de noiva como cortina.
Mas, Adelina...
E fizeste isso enquanto eu não estava em casa.
Adelina, podes comprar um vestido novo.
Não.
Mas não podes comprar uma vida nova.
Não é assim.
Eu vou trazer a rede de volta. E tratá-la com inseticida.
Isso é o que devias ter feito.
Agora, quanto ao vestido, vamos usá-lo por enquanto. Até podermos comprar uma cortina.
Não.
Isto é tudo o que temos neste momento,
não,
Adelina.
Não, Marcolino, não.
Depois desta calorada discussão, passam 2 dias e Luana recupera totalmente depois de acabar de tomar os medicamentos receitados. E então regressa à escola.
Menino, silêncio! Todos sabem que a nossa região é uma das mais afetadas pela malária, não sabem?
Sabemos.
Uhum. Há alguns dias atrás, eu estive no hospital distrital onde visitei uma das nossas melhores alunas, a Luana, que foi internada por causa da malária. Felizmente, ela já está outra vez bem e voltou à escola. Sim. Mas antes de continuarmos com a nossa aula de hoje, veio visitar-nos uma pessoa muito importante. Ele vai apresentar-se e depois vai explicar por que razões ele veio nos visitar.
Eu sou o Dr. Ambrósio e trabalho no Hospital Distrital de Ribo. A vossa professora convidou-me para vir cá partilhar convosco alguns conhecimentos básicos sobre a malária. E também para dar-vos alguns conselhos sobre como podem evitar ser infectados. Pensei em fazermos uma sessão de perguntas e respostas. Então, quem pode dizer-me como é que nos podemos infectar com a malária?
Muito bem.
Menino aqui?
É através dos mosquitos.
Correto, mas só está meio certo. Que tipo de mosquitos transmitem a malária? Ok. Temos aqui a Luana. Muito bem, Luana. Pode responder?
Os mosquitos anófilos fêmeas que precisam de sangue para alimentar os seus ovos.
Excelente, Luana. Excelente. Excelente.
O Dr. Ambrósio vai falando com os alunos sobre como se é infectado e sobre quem está mais em risco e porquê. Entretanto, Marcolino está ocupado a pôr os peixes tilápia em todos os reservatórios abandonados, pântanos e charcos dos arredores.
Ei, é Marcolino!
O que diabo estás tu a fazer?
A jogar o dominó. O que te parece que eu estou a fazer?
Parece que estás a fazer figura de parvo.
Sabes
muito bem que os peixes vão morrer porque não tens dinheiro para alimentá-los.
Sim, tens razão. Não tenho dinheiro para alimentá-los. Mas não é preciso.
Há comida suficiente nestes reservatórios aqui.
A sério?
Oh.
E onde está essa comida? Só consigo ver mosquitos por todo lado.
Ora bem, acabaste de responder. Os mosquitos põem os ovos na água. E esses ovos são o que estes peixes vão comer.
E quando os peixes já estiverem desenvolvidos, eu volto e só tenho de apanhá-los e vendê-los. Mas esta não é a razão principal, Fernando. Quando os ovos tiverem sido comidos, o número de mosquitos irá automaticamente diminuir.
O que é que se passa?
Mas você... Então, esse aqui é o objetivo disto.
Não.
Temos malária aqui desde não sei quando. E nem tu, nem ninguém pode pará-la, pá.
Como bem, assim?
De qualquer maneira, boa sorte. Eu vou pescar.
Vai pescar, malandro.
Não é fácil fazer mudanças, especialmente na mentalidade das pessoas, mas quando alguém se concentra muito nisso, tal como Marcolino, normalmente não demora muito até que os outros se juntem. Nesse dia, depois da escola, Luana e David vão juntos para casa.
Vem, Luana. Eu abrigo-te no meu guarda-chuva, senão ainda ficas encharcada e apanhas uma constipação. É bom ter-te de volta na escola.
Obrigada, David. Sabes, tive uma ideia, mas preciso da tua ajuda.
Seja o que for, pode contar comigo.
Ouve. A minha ideia é formar um clube anti-malária na escola. Ouviste o Dr. Ambrósio? Ele disse que a luta contra a malária precisa da participação de todos. Por isso, devemos formar um clube e saber mais sobre a malária. Depois partilhamos esses conhecimentos e começamos a ajudar na nossa comunidade, limpando matagais, drenando sítios pantanosos ou fazendo alguma coisa para ajudar nesta luta. Então, estás comigo?
Ah, não sei, Luana. Sabes que a minha mãe é muito...
Eu sei. Mas por que não falas com ela? E depois dizes alguma coisa, está bem? Era bom ter-te como membro da equipa.
Um membro da equipa? Está bem. Vou falar com ela hoje, logo que chegar a casa.
E eu vou cortar toda a relva grande à volta da nossa casa e drenar toda a água estagnada em poças que estiverem perto. Declarei guerra às visitas indesejáveis.
E assim termina este episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, As Indesejáveis Visitas Noturnas, A Luta de uma Família contra a Malária. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de irmos aos comentários e mensagens dos nossos ouvintes, tempo apenas para dizer que o Bayern de Munique disputa a final do Campeonato do Mundo de Clubes em Marrocos, frente ao Raja Casablanca. O clube alemão está a ganhar por 2-0. Agora sim, vamos às mensagens dos nossos ouvintes por SMS. Saliu Senha Candé, da Guiné-Bissau, escreveu: o governo do meu país deveria pedir a Portugal desculpa pelo sucedido, senão o país vai continuar isolado pelos seus parceiros. Laf Baldé diz: Afonso de Lhacama escondeu-se na zona rural porque está a ser ameaçado pela Frelimo. O povo guineense está com ansiedade em saber o resultado do relatório do inquérito da TAP. Também por SMS, um ouvinte que se identifica como Mr. Coffee escreveu: o Gabusa veio demolir a Frelimo, ele deveria ir à justiça. Por Facebook também recebemos vários comentários. Felisberto Filomeno escreve: para o Sudão quero que se resolva e se declare o cessar-fogo. Para Moçambique, as chuvas sempre anualmente têm dizimado vidas humanas e o governo nunca precaveu este fenómeno natural. Para da cama, acho bom esconder-se até que se criem condições para a sua vinda. Orlando Jorge Alves diz: o Sudão do Sul está em guerra civil e cabe à comunidade internacional agir o mais rápido possível para impedir o pior. Em Moçambique, este é o tempo em que as chuvas deixam marcas indeléveis em algumas famílias, mas infelizmente todo o cuidado é pouco porque trata-se de um fenómeno natural, comum, incombatível, mas previsível e prevenível. Por último, quero apenas perguntar, diz este nosso ouvinte, ao senhor de Lhacama, até quando vai viver na selva, enquanto os companheiros dele estão nas cidades a dormirem tranquilamente durante a noite. Recebemos muitos outros comentários, mas infelizmente não temos tempo. Está completa a informação por agora. Já sabe, pode continuar a enviar-nos a sua opinião da forma que preferir, por SMS, e-mail ou através do Facebook. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Eu sou Nuno de Noronha e despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenha uma boa noite.